Quero aqui cumprimentar as senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público aqui presente, sempre presente, o Jair Bernardi, o Ré, o Luiz de Matos, também nosso diretor da casa, o Zé Luiz Fidelis, e também o Jonas, que está aqui, então, através da Rádio Atalaia, para transmitir mais uma sessão da Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar a todos os ouvintes que acompanham a partir de agora esta sessão. E em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 15ª legislatura. Solicito a leitura da Bíblia à vereadora Aline dos Santos.
Eu louvarei ao Senhor, segundo sua justiça, e cantarei louvores em nome do Altíssimo. Palavras do Senhor.
Assim seja. Está em discussão a pauta desta sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Solicito ao diretor desta casa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 3.238. Aos 20 dias do mês de agosto de 2018, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Ademar Alberton para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizar a 37ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores, os funcionários, os ouvintes da Rádio Atalaia e demais pessoas presentes no recinto, e solicitou ao vereador Valdir Venâncio Pereira para fazer a leitura da Bíblia. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, e a pedido da vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, foi incluído na pauta o requerimento 030/2018 de autoria da própria vereadora Rosane Bortoncelo Moreira. E assim, a pauta foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao diretor-geral para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, o vereador Adelir Antônio Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício do presidente do CMDCA. Requerimento 030/2018 da vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, que foi aprovado por unanimidade de votos. Moção 006/2018, que por solicitação do vereador Adelir Antônio Bussolaro foi votado por acordo de lideranças e aprovado por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 040/2018, que por solicitação da bancada do PT permanece sobre a mesa. Segunda votação do projeto de lei número 052/2018, que foi aprovado por unanimidade de votos. Dando início à palavra livre, o senhor presidente passou a palavra ao líder da bancada do PSDB, o vereador Antônio Teixeira da Rosa, que retirou a palavra. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao líder da bancada do PSD, a vereadora Aline Aparecida dos Santos, que retirou a palavra. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao líder da bancada do PR, o vereador Josemar de Mello, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Manifestou pêsames à família do deputado Aldo Schneider, presidente da LESC, pelo seu falecimento. Comentou assuntos relacionados às estradas das comunidades das linhas Dário de Noronha e Camargo. Fez uma solicitação que esta casa envie os votos de condolências à família do senhor Nelson Ribeiro do Nascimento pelo seu falecimento, vítima de um trágico incêndio ocorrido na sua casa. Deixou um grande abraço a todos, finalizando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra à líder da bancada do MDB, vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimundi, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a emenda parlamentar no valor de R$200 mil do deputado Valdir Cobalcini, que foi destinada para aquisição de uma máquina retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura do município. Desejou uma boa noite a todos, finalizando assim as suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passou a palavra à líder da bancada do PT, vereador Rosane Bortoncelo Moreira, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a viagem que fez a Florianópolis na semana passada com o objetivo principal de buscar um mamógrafo para o município. Comentou assuntos relacionados à licitação que o Executivo Municipal fez para a contratação de uma empresa de vigilância para trabalhar na escola nova do bairro Coab, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Robson Ramos, que retirou a palavra. Logo após, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, que saudou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos da comunidade da linha São Roque pela belíssima festa que realizaram no último domingo, dia 19/8. Comentou assuntos relacionados à Secretaria de Agricultura. Desejou uma boa noite a todos, finalizando assim as suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolari, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, a todo o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos da comunidade da linha São Roque pela belíssima festa que realizaram no último domingo, dia 19/8. Comentou sobre a indicação que fez juntamente com a colega vereadora Aline Aparecida dos Santos há mais de 60 dias nas comunidades das linhas Camargo e Dário de Noronha, que ainda não foi atendido pelo departamento competente do Executivo Municipal, cobrando mais agilidade nessa indicação, finalizando assim as suas palavras. Dessa forma, o senhor presidente comentou assuntos relacionados à obra do ginásio de esportes do bairro São Francisco, que se encontra parada desde a administração anterior. Fez uma solicitação ao departamento competente do Executivo Municipal para que tome providência em relação às estradas das comunidades das linhas Sargento e Dário de Noronha e Camargo. E encerrou a presente sessão convocando os senhores vereadores para a 38ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito a leitura dos documentos oficiais ao vereador Inho, né? O vereador Inho, Adelir Bussolari, secretário da mesa.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos presente solicitar a retirada do projeto de lei número 040, de 7 de agosto de 2018, que trata da aprovação do projeto do loteamento Araucária, uma vez que se faz necessária a alteração da lei complementar número 079 de 2015, para posterior envio deste projeto nos termos da nova redação da referida lei. Contando com o vosso apoio, renovamos nossa estima e elevada consideração. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal.
Tem o projeto? Que número é?
Nem está em pauta.
040? Não está na pauta?
Não.
Está em pauta, sim. Então, conforme ofício solicitando a devolução deste projeto 040, faremos a devolução. E é por isso que está entrando então um projeto de lei complementar 079 para fazer adequações da lei de 2015. Então, até não aprovarmos esse projeto que deu entrada nesta noite, então este projeto não voltará a esta casa. Por isso está autorizado então que a Secretaria faça ofício, né, comunicando que a Câmara de Vereadores fez a devolução e também ser devolvido a cópia original ao Executivo.
Direta de inconstitucionalidade número 40.00.756.39.2016.8. .24.0000 de Campo Herê, relator desembargador Jaime Ramos. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 4º da Lei Complementar número 029 de 2005 do município de Campo Herê, que alterou dispositivos da Lei Complementar número 012 de 2002, adicional de titulação. Dispositivos alterados que previam o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, artigo 4º da Lei Complementar número 029 de 2005, que incluiu na base do cálculo, além do vencimento do cargo efetivo, vantagens a ele agregadas, incidência de adicional sobre adicional, efeito cascata. Ofensa ao artigo 23º, inciso 7º da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade configurada, modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 1. Consoante o artigo 37º, parágrafo 17º do CF, inciso 7º da CE, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, o que evita, assim, o bis idem. As dois, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos. Inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça em que é requerente o Prefeito Municipal de Campoerê e requerida a Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. O órgão especial decidiu, por votação unânime, julgar procedente o pedido para declarar com efeitos ex nunc no tocante a vantagens já pagas com base no dispositivo questionado. A inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Complementar número 029 de 2005 do município de Campoerê, por ofensa ao artigo 23º, inciso 7º da Constituição Estadual. Custas na forma da lei. Aí, quem participou dos julgamentos aí? Florianópolis, 16 de maio de 2018, o desembargador Jaime Ramos é o relator. E a anexo também, então, o relatório, senhor presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores. Só quero dizer que este acórdão é referente em 2016, quando foi mudado a lei aqui no município, a questão que antes de 2016, o funcionário tinha o salário base, um exemplo, ele fazia uma faculdade, ele ganhava uma vantagem. Aí fazia uma pós, ganhava mais outra vantagem, assim por diante, se tornando vantagem sobre vantagem, se tornando uma forma cascata. E em 2016 foi mudado a lei e também foi encaminhado ao tribunal pedindo a questão legal. Antes de 2016 foi pedido a questão legal. Então aqui está comprovadamente que não pode haver cálculo cálculo sobre cálculo, de forma cascata. Então quero que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo solicitando qual é a forma que está sendo pago esses adicional, se está sendo pago conforme o que ocorreu de 2016 para cá, conforme a nova lei, ou se está sendo pago ainda de forma cascata. O acordo é bem claro que, a partir do momento da lei, se continuou sendo pago de forma cascata, o funcionário ele deve fazer a devolução da diferença do cálculo aos cofres públicos. Então, mas eu creio que aqui no município de Campoerê não está desde 2016 fazendo o pagamento já conforme a lei que foi aprovada, porque parece-me que os funcionários entraram na justiça, inclusive ou entraram na justiça ou questionaram referente a essa forma de cálculo. Então é importante ele saber como que está sendo feito o cálculo agora a partir da nova lei. Porque tinha graduação, 50%, pós-graduação mais 20%, e mestrado mais 15%, doutorado mais 15%. Então ele aumentava muito a forma cascata, e aí acabou a lei, foi mudada em 2016. A lei mudou em 2016, tendo outra forma de cálculo. Então pedi informações referentes a esse assunto. Então está aqui comprovadamente que era inconstitucional a forma que era pago anteriormente. Está à disposição dos senhores vereadores, toda a documentação, quem quiser cópia está à disposição.
Peço cópia, presidente.
Cópia.
Fornecer cópia a todos os vereadores.
Não, é só falar mais grosso.
Indicação número 043 de 2018. A vereadora que a subscreve nos termos regimentais isentos, conhecendo essa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar da presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Executivo Municipal que providencie a instalação de iluminação pública, bem como realize a pavimentação da Rua Paraná, que liga o bairro Jardim das Flores ao loteamento Mazotti. Justificativa: tal melhoria faz-se necessária, pois a referida rua não possui iluminação pública, nem mesmo pavimentação, deixando-a praticamente intransitável, especialmente em dias chuvosos, gerando muitos transtornos aos moradores do loteamento e aos estudantes do Pompeia, que a utilizam com frequência. Nesses termos, pede deferimento. Campo Herê, 22 de agosto de 2018. Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT.
Está à disposição, ou melhor, está em discussão, indicação 043. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovado a indicação 043 da vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, bancada PT.
Indicação número 044 de 2018. Os vereadores que a subscrevem nos termos regimentais vigentes, concedendo nesta casa. Indicação número 044 de 2018. Os vereadores que esta subscrevem nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa vêm pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Executivo Municipal que providencie a construção de um ponto de ônibus nas proximidades do antigo pavilhão da Vila Feliz. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois os moradores, em especial os estudantes que residem nas proximidades, necessitam de um local adequado para aguardar o ônibus, principalmente em dias chuvosos. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 23 de agosto de 2018. Assinado pelos vereadores Jussemar de Mello, vereador Pierre, Aline Aparecida dos Santos, vereadora do PSD, Valdir Venâncio Pereira, vereador do PR.
Está em discussão a indicação 044 dos vereadores ora mencionados. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovado a indicação 044. Vereadores Jussemar, Aline e Valdir.
Mensagem número 054 de 2017, Campo Herê, 21 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, apresentamos para análise o projeto de lei complementar número 010 de 2018, de 21 de agosto de 2018, que altera o artigo 5º da Lei Complementar nº 079 de 2015 e da outras providências. O projeto de lei complementar em referência visa alterar o artigo 5º da Lei Complementar nº 079 de 2015, de 28 de setembro de 2015, que trata a implantação de loteamentos novos no perímetro urbano. A Lei Complementar 079 de 2015, quando foi elaborada e aprovada, exigia que a infraestrutura dos loteamentos deveria estar executada, sendo necessária a sua alteração, pois as legislações que tratam do loteamento, todas, têm um prazo para a sua execução desta infraestrutura, uma vez que o loteador apresentará o cronograma desta execução no prazo que a lei estabelecer e dará em garantia desta execução um percentual dos lotes em caução ou hipoteca, até que as obras sejam concluídas, pois o projeto do loteamento tem que ser aprovado para que o loteador tenha a garantia de que o loteamento será legalmente constituído. Aí ele terá um prazo para a execução da infraestrutura, sob pena de o poder público tomar posse dos lotes dados em garantia. Diante disso, submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei complementar, para análise e apreciação, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 010, de 21 de agosto de 2018. Altera o artigo 5º da Lei Complementar número 079 e da outras providências. Prefeito Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da Lei Complementar número 079 de 2015, de 28 de setembro de 2015, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Loteamentos novos somente serão permitidos no perímetro urbano mediante lei específica.
Eles estão cansando esse microfone.
Quem?
Alô, alô, alô. Vai.
Coloca esse aqui.
Artigo 5º. Loteamentos novos somente serão permitidos no perímetro urbano mediante lei específica e assinada. Os loteamentos novos somente serão permitidos no perímetro urbano mediante lei específica e assinatura do termo de acordo juntamente com o cronograma físico da execução dos serviços de infraestrutura básica dos parcelamentos com prazo não superior a 2 anos da publicação da lei que aprovar o loteamento. Primeiro, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, solução para o esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, e vias de circulação pavimentadas e infraestrutura de ligação. 2. A infraestrutura básica de loteamento obrigatória a ser executada pelo interessado é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, solução para esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica, pública e domiciliar, vias de circulação com pavimentação. 3. A liberação de alvarás e licença para construção, para edificações e novos loteamentos, estará vinculada à execução de cisternas residenciais, dimensionadas proporcionais ao tamanho das edificações, em seus usos, que deverão ser comprovadas como existentes na liberação do alvará de habite-se. Parágrafo 1º, o promotor do loteamento de que trata este artigo deverá dar título de garantia da execução da infraestrutura básica nos incisos 1º e 2º deste artigo, sobre a forma de caução ou hipoteca ao Poder Público Municipal. 10% dos terrenos loteados, os quais serão liberados na conclusão das obrigações contidas no termo de acordo da execução da infraestrutura básica. Parágrafo 2º, nos loteamentos de interesse social elaborados pelo Poder Público, deverá conter a infraestrutura básica e deverá ser apresentada uma solução para o esgotamento sanitário a critério do Poder Executivo em cronograma específico. Artigo 2º, esta lei complementar entre vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, em 21 de agosto de 2018. Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. Em anexo, senhor Presidente, também cópia da Lei Complementar 079 de 2015, de 28 de setembro de 2015. Lei essa, então, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e das providências.
Está à disposição, senhores vereadores, a Lei Complementar 079/2015, ou melhor, a Lei Complementar. O projeto de lei é. projeto de lei é a mensagem 054, mas o projeto de lei complementar é o 010, projeto de lei complementar 010 de 2018.
Vista, senhor presidente.
Fornecer vistas à vereadora Rosana, bancada do PT. Única coisa assim que eu gostaria que fosse estudado este projeto o mais breve possível, até pelo seguinte, porque esse loteamento necessita, o município primeiro precisa adequar essa lei. Em 2015, quando o ex-prefeito ele fez a nova lei da questão dos loteamentos, ficou fora esses itens aqui que faz parte do artigo 5º, que é obrigatório o loteador é obrigatório a oferecer caução, e que é oferecer alguns lotes de garantia para o município fazer toda a parte documental. Depois que está feito o loteamento, é feita a devolução, novamente, a liberação dos terrenos de volta para o loteador. Mas até ele não fazer toda a parte do loteamento, esses terrenos ficam de garantia para o município, ficam de caução, de hipoteca para o município, para o município dar todas essas documentações antecipadamente para o loteador. Então, em 2015, quando foi feita a lei complementar 079, ficou fora toda essa parte dessas questões da infraestrutura. São tudo para a questão da infraestrutura do loteador. Inclusive, eu creio que quando que esse loteador veio fazer a documentação da prefeitura, ele já deve ter adiantado, deve ter oferecido a caução, porque ele sabe que todos os loteadores sabem que precisa essas garantias quando for fazer loteamento. Então, vai ficar na vista do PT, assim que puderem dar andamento, para que o município possa também atender o loteador que vai estar, então, loteando toda esta área que está aí no mapa em anexo, então.
Senhor presidente.
Já.
Não, senhor presidente. Você entrou em discussão, então.
Não entrei em discussão. Eu só esclareci a necessidade. Vistas, na realidade, não se discute.
Então você não deveria ter entrado em discussão.
Não, eu simplesmente, como presidente, estou colocando a necessidade de assim que a Câmara encaixar por bem, votar o quanto antes, para nós deixarmos, então, aí para que esse loteamento dê
o andamento. É que não é bem isso que você falou.
Não, pode até não ser. Mas aí é o seguinte, você pega a lei de 2015, que o Rudi fez, que o ex-prefeito fez, aí verifica o que a lei exige que o loteador ofereça e veja que realmente foi esquecido em 2015 de constar isso no projeto. Mas, em fim de contas, está abrindo de vista para a bancada do PT. Até a próxima sessão.
Senhor presidente, até para abrir uma exceção, para nós não ter de pedir vista de novo, eu achava prudente que viesse alguém do Executivo Municipal na próxima sessão. Eu tenho algumas perguntas para fazer.
Fecho com o vereador.
Eu tenho alguns esclarecimentos que eu quero, porque eu cuido muito, prezo muito isso aí, né? Tem muito problema hoje de luz aí, que foi gente que loteou e depois não fez, e hoje não sabe se é a Prefeitura, se é a Celesc, assim. Então, se viesse alguém que tivesse conhecimento, iria ajudar até para nós adiantar a questão da votação. Obrigado.
Sobre esse assunto, está tudo na lei 079/2015, incluindo agora este artigo desse projeto de lei, inclusive.
Senhor presidente, há uma questão de mais a compreensão e harmonia para todos nós vereadores. Então, se a vereadora Rosane compreendesse e aceitasse em deixar sobre a mesa, para que venha a pessoa responsável para orientar melhor os vereadores, não seria ideal?
Mas é que ela pediu vista, fica pediu vista e a próxima sessão é a mesma coisa. Na outra sessão já está de volta, já volta igual.
Então, mas que venha um técnico entendido para nos orientar melhor a respeito.
Inclusive, já solicitei parecer também, certo? Já antecipadamente com o presidente, já solicitei o parecer jurídico também para que nós dessemos andamento aí a esse projeto.
Senhor presidente, eu sei da vossa boa intenção no andamento das sessões da Câmara de Vereadores. Porém, continuamos sentindo, senhor presidente, o senhor, todos nós vereadores, a necessidade de, quando vêm os projetos, que venha alguém da prefeitura nos abrir os olhos, nos explicar, nos dar um sinal de consideração e respeito aos vereadores, para que nós compreendamos e possamos votar com tranquilidade, porque nós votamos um projeto para que um senhor, um cidadão, ficasse responsabilizado na elaboração dos projetos. Isto estava no papel, realmente está acontecendo. Porém, extra autos, ou seja, fora do documento, solicitamos que esse cidadão viesse sempre na Câmara para nos orientar dos projetos que é que chegam. E não está acontecendo. Continuam vindo os projetos sem maiores explicações. Nós sabemos ler. Vereadora, sabemos ler, sabemos escrever. Mas a gente gosta que venha alguém nos explicar. Vereadora, eu sinto essa necessidade.
Com certeza.
Não sei se é pela idade avançada que eu já estou, mas eu sinto necessidade.
Vereadora.
Obrigado. Sim, presidente.
Só quero colocar o seguinte. Não foi solicitado para vir hoje à noite? Até porque para solicitar para vir à noite, antes da sessão, nós temos que comunicar aos próprios vereadores para estarem antes, para explicar. Por isso que não foi solicitado, porque saberia que, inclusive, um vereador pediu para nós não atrasar a sessão, acabamos atrasando. E acabamos... Então, o que acontece? A partir do momento que é feito o pedido, a senhora já fez, o vereador Josimar já fez também, nós vamos pedir a próxima sessão para que venha aqui segunda-feira explicar os projetos. Então, já os vereadores ficam convocados, quem quer tirar alguma dúvida, antes das 6h30 estejam aqui na Câmara, que nós vamos estar, sim, convocando o responsável dos projetos para estar aqui explicando o projeto. Obrigado.
Senhor presidente, retorno. Retorno por quê? Vossa senhoria não compreendeu a extensão da minha palavra, das minhas palavras. Não estou culpando Vossa Excelência de não ter convocado. Estou apenas dizendo que ficou combinado que quando viessem os projetos, alguém da prefeitura ficaria na responsabilidade de vir explicar para os vereadores. Não há necessidade de cada projeto nós solicitarmos. Não, isso não é responsabilidade do presidente. Não se culpe, presidente. O que está acontecendo é que não está sendo cumprido o trato. Esta que é a verdade. Nada tem a ver com as atitudes do presidente. O presidente prontamente hoje já pediu a convocação, convocou, solicitou a presença do funcionário. Mas o funcionário está em dívida com a Câmara de Vereadores, porque quando foi para aprovar o projeto para ele ficar naquele cargo, nós todos combinamos com ele que aprovaríamos, mas que ele viesse ou mandasse alguém cada vez que viesse projeto, ainda mais projetos que nós não compreendemos. Então, não é da vossa parte, é da parte do funcionário municipal que não está cumprindo com o tratado. Somente isso, muito obrigado.
Mais alguma dúvida referente a esse projeto? Então, secretário, diretor dessa casa, convoque o responsável para segunda-feira, 6h15, está aqui na Câmara para explicar o projeto. Tanto esse projeto, como também o projeto que vai ser lido agora após a este.
6h15, né, senhor presidente?
6h15. 6h15, pode convocar para 6h15.
Mensagem número 053/2018, Campere, 20 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 043/2018, de 20 de agosto de 2018, que dispõe sobre a denominação de loteamento e das ruas da área de regularização fundiária da Lei nº 1973, de 8 de novembro de 2016, e da outras providências. Justificativa, o projeto de lei visa proceder à denominação do loteamento e das ruas da área de 27.898,34 metros quadrados da regularização fundiária localizada no bairro São Cristóvão, a qual foi regularizada pela Lei nº 1073, de 2016, e naquele ato não foi denominado o loteamento nem mesmo as ruas, necessitando desta regularização para identificação do endereço oficial daqueles habitantes, para efeitos de ligação de rede de luz e de abastecimento de água. Diante disso, é que submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência, e contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 043, de 20 de agosto de 2018, dispõe sobre a denominação de loteamento e das ruas da área de regularização fundiária da Lei nº 1973, de 8 de novembro de 2016, da outras providências. O Prefeito Municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado de loteamento Medeiros, a área de 27.898,34 metros quadrados, localizada no bairro São Cristóvão, perímetro urbano de Campoerê, da regularização fundiária contida na Lei nº 1973, de 2016, de 8 de novembro de 2018. 16 deve ser, que está 2018, mas deve ser 2016. Artigo 2º. Ficam denominadas as ruas que integram o loteamento Medeiros conforme segue. A. Rua Lair Possel, trecho entre o lote 34 até o lote número 47. Rua 31 de Março, trecho entre a Rua Damo e a Rua Lair Possel. C. Rua Libório Sander, trecho entre a Rua 31 de Março e o lote número 25. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Campoerê, 20 de agosto de 2018. Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. Também anexo, então, senhor presidente, cópia da Lei número 1973 de 2016, então, que autoriza a regularização fundiária através do programa Lar Legal das Ocupações Incidentes em Área Pública Municipal e da Outras Providências.
Está à disposição dos senhores vereadores. Só um momentinho. Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei 043 e gostaria de solicitar, então, a vereadora pediu vistas. Enquanto então fica até a próxima sessão o período de vistas, eu gostaria que esta casa, a secretaria, encaminhasse, pedisse informações às famílias denominadas aqui no artigo 2º, se realmente elas são favoráveis de colocar os nomes dos familiares em memória nessas ruas. Até porque a gente sabe que para nós darmos denominar nomes de rua, nós precisamos também da aprovação da família. Então, nós não sabemos quem foi que definiu esses nomes.
É por isso até que eu pedi isso.
Sim. Então, nós vamos, enquanto isso, durante a semana, ou melhor, até segunda-feira, nós vamos entrar em contato com a família do Lair Possel e também da família do Libório Sander.
Pai do Quinho? Pai do Quinho?
Deve ser tudo mesmo.
É que tem que ver se...
Até porque precisa esse loteamento, o nome de Medeiros, precisa, porque está havendo muito problema, questão de entrega de correspondência, ligação de água, luz, não tem nome de rua e nem o nome do loteamento. Mas mesmo assim, vamos ter esse cuidado antes de aprovar, então nós poder ter a certeza que essas famílias estão aprovando esses nomes dos seus familiares em memória aqui, nominando as ruas, então.
Mensagem número 055-2018, Camporé, 22 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 044 de 2018, de 22 de agosto de 2018, que altera e acrescenta dispositivos na lei número 1492 de 2010. De 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e das Outras Providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo atualizar a atual legislação municipal com a inclusão e alteração na redação atendendo à legislação federal e às resoluções do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A lei atual apresenta situações que não refletem a realidade do município e da população, devido às constantes modificações na legislação federal e mesmo nas resoluções do CONANDA, que determinam o ordenamento das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. Diante disso, viu-se então a necessidade de adequar a nossa legislação à realidade atual e aos anseios da sociedade, não deixando de explicitar os direitos e deveres de cada criança e adolescente. O processo de mudança foi discutido e compartilhado entre o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na legislação anterior, não constava o SPIA, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Agora, implemento a nível municipal, estadual e federal com o objetivo de registrar as informações e assim poder implementar medidas mais adequadas a cada situação. As normas têm papel de organizar as sociedades, elas não podem ser estáticas, tendo que ser atualizadas para que acompanhem a dinâmica e os avanços da sociedade e da tecnologia e da ciência, entre outros. Quanto mais heterogênea uma sociedade for, com vários grupos ou estratos diferentes para cultura, posição social, divisão de trabalho, mais o sistema terá que se organizar. Assim também acontece com as políticas voltadas à criança e adolescente. Na certeza de que o referido projeto de lei receberá acolhida favorável dos nobres vereadores e vereadoras, é que submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa e, contando com apoio, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal.
Eu vou pedir para ficar sobre a mesa, senhor presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei 044/2018 do Poder Executivo. Então, fica sobre a mesa até a próxima sessão.
E também solicitamos que o funcionário, então, que venha explicar esse projeto, também nos dê uma melhor clareza do que está sendo mudado nesse projeto, senhor presidente, especialmente aí no que diz respeito ao parágrafo 5º, se não me falha a memória.
Só explicar sobre os projetos. Uhum. Sobre os projetos. Não havendo mais matéria, nós abriremos a palavra livre, por ordem de bancada, bancada do PT, Rosane Bortoncello Moreira.
Senhor presidente, peço para me retirar.
Estão autorizados.
Saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, a todos os que nos acompanham pela rádio e também aqui presentes. Quero falar da indicação, da minha indicação da noite de hoje, que pede para a Secretaria das Cidades fazer reparos na Rua Paraná. É uma rua que está sendo bastante utilizada, ela foi aberta há não muito tempo, mas ela se localiza próximo à Ervateira Soares e liga o centro da cidade ao bairro Jardim das Flores. E é uma rua que tem bastante circulação dos jovens que vão para a escola Raul Pompeia à noite e também dos ônibus do transporte escolar que utilizam essa rua para encurtar caminho e facilitar também a logística da distribuição de alunos. mas essa rua não tem calçamento, não tem uma boa compactação nem sequer do cascalho e é totalmente escura. Então, é preciso que a Secretaria projete isso para os próximos investimentos e consiga pavimentar essa rua que fica praticamente no centro da cidade, ali próximo à Ervateira, e que chega até a Coronel Bertazzo. Também, e muito urgente, a questão da iluminação, até por uma questão de segurança das pessoas que ali transitam. Dias de chuva, tenho passado naquela rua e percebido que fica bem difícil o trânsito dos ônibus que ali passam, dos carros, enfim, das pessoas que estão transitando e utilizando aquele percurso. Então, peço uma atenção especial da Secretaria para que direcione projeto e investimento também para essa rua. Quero falar do projeto que pedi vistas, o projeto 10. Ele é um projeto que vem alterar o artigo 5º da Lei 79 de 2015, e ele trata sobre os novos loteamentos. Então, o que eu percebo é que, diferente do que o presidente comentou, a Lei 79 de 2015 prevê, sim, no seu artigo 5º, que todo loteamento somente serão permitidos no perímetro urbano desde que comprovada a existência da infraestrutura básica de ligação com a área loteada. E todos os itens no artigo, no parágrafo 1º, 2º, 3º, inciso 1º e 2º, até o artigo 6º, prevê todas essas questões da infraestrutura, do escoamento, do esgoto, do escoamento das águas fluviais, da iluminação pública, do esgotamento sanitário, do abastecimento de água, da energia elétrica, das vias de circulação e pavimentação, calçadas, revestidas. A lei de 2015 prevê tudo isso. Mas prevê que para o loteamento ser feito, ou começar a venda do loteamento, essa infraestrutura tem que estar garantida. E o que a nova lei está pedindo é que se assine um termo de acordo com o loteador, pedindo que nesse termo de acordo o loteador dê em caução 10% dos terrenos, mas que não faça a infraestrutura, que ele tenha 2 anos para fazer a infraestrutura. E eu, sinceramente, não acho isso viável. Por quê? Daqui a pouco, 10% dos terrenos não paga toda essa infraestrutura. E se o loteador entender aqui um ano que o loteamento não prosperou e resolver deixar sem infraestrutura, acontece o que aconteceu e o que vem acontecendo nas cidades, ou quando não há um planejamento urbano, não tem um plano diretor, não tem a regulamentação para que os loteamentos sejam abertos com toda a infraestrutura. Então, é uma questão de organização da cidade. No meu entendimento e na minha leitura, esse prazo de dar 2 anos para o loteador fazer a infraestrutura, depois de liberado o loteamento, não vai funcionar. Eu acho que comprou o terreno, ou tem o terreno, quer lotear, ótimo, isso é excelente para o desenvolvimento das cidades e precisa acontecer novos loteamentos, mas dar prazo para a infraestrutura acontecer não é legal, até porque daí as casas vão sendo construídas e depois fica mais difícil ainda de fazer toda essa questão da infraestrutura. Por isso que pedi vistas e quero estudar melhor se de fato é isso, ou qual o objetivo, ou como que poderíamos, então, sanar essa questão para que o loteamento seja desenvolvido, vendido, e que tenha a infraestrutura necessária. Por hoje é isso. Agradeço. Boa noite.
Antes de passar a palavra, só quero esclarecer a vereadora que foi isso mesmo que eu falei. Quando eu comentei do projeto, falei que o que estava sendo incluído aqui era a exigência da caução ou hipoteca dos terrenos, que não tinha e está tendo. A questão dos 2 anos, vamos estudar com certeza a lei, temos que ver o que realmente a lei fala, se realmente a lei dos loteamentos pode ser dado esses 2 anos ou não. Isso é lógico que temos que estudar. Eu concordo plenamente e entendo que os 2 anos é necessário para o loteador fazer toda essa parte de infraestrutura. Mas é uma questão que vamos discutir para frente.
Desculpe, senhor presidente, mas o senhor havia mencionado que na lei de 2015 não havia previsão de infraestrutura básica, por isso que eu citei o teu comentário.
Eu falei que em 2015 não havia questão da, a questão da caução.
Está gravado.
Não tem problema, está gravado, com certeza. Por isso que eu estou dizendo que não havia caução, não havia garantia. O município, para dar a documentação exigida pelo loteador, precisa da garantia dos terrenos. Essa que é a realidade. Com a palavra, o líder... O Tony saiu? Bancada do PMDB. MDB. Bancada do PR.
PR se apresenta, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores e vereadoras, e ao público que nos escuta através da Rádio Atalaia. Começando minhas considerações, senhor presidente, sobre esse projeto que tanto foi discutido, eu também tenho essa preocupação. E quero estudar bastante isso aí, até porque eu vejo assim, dá prazo, eu também não sou muito favorável a esse negócio de prazo. Se quer lotear, tem de ter a infraestrutura. Mas quero estudar, assim como foi comentado, estudar bem certo da lei. Sei que a caução é mais uma segurança, vem a somar, é mais uma segurança. Mas eu quero algumas perguntas, quero pedir com maior esclarecimento sobre se vai estar liberado o loteamento, porque o que se libera depois não se faz. Isso a gente sabe, em outros transtornos, fica para trás, adeus. E aí fica novamente os moradores pedindo luz, pedindo questão de infraestrutura e assim por diante, e estoura nos vereadores depois. Hoje eu quero dizer que eu tenho na minha pasta vários pedidos de várias ruas aí da nossa cidade que não tem luz. Já fiz o processo em São Miguel do Oeste, já marquei audiência em Florianópolis, direto com o diretor da Celesc, na qual tenho documento protocolado. No dia de ontem ainda liguei para Florianópolis cobrando a resposta. Levei documentação provando que o loteamento é 79. Então, ora, a lei diz que é de responsabilidade não do município, mas sim da Celesc. E agora começa a briga incessante para que a Celesc venha fazer essa rede. Então, não quero me ater a mais esse projeto, só quero ter as informações mais concretas na próxima sessão. Sobre a indicação que fizemos, juntamente com meus colegas vereadores, quero dizer que a indicação eu justifico porque há necessidade, sim, no bairro Feliz, de ter um ponto de ônibus lá, sim. E aqui quero pedir veemente à Secretaria da Educação que veja com carinho a necessidade de ser feito um ponto de ônibus lá, sim. Próximo a onde tinha o pavilhão comunitário, ali iria abrigar o ônibus para, é de fácil acesso, as crianças muitas vezes têm que ficar na chuva. Também sabemos que em outras oportunidades já foram feitos pontos de ônibus lá, e para algumas questões de vandalismo foi depredado. Mas em conversa com a comunidade lá, é o anseio deles, e acho que agora vão ser eles as pessoas que irão cuidar o patrimônio. Então, pelas crianças, eu volto aqui a reiterar que a secretária tome providência nesse sentido. Não é um valor exorbitante, mas vai ser de grande valia para as crianças do bairro Feliz. Também quero aqui comentar, que foi falado na outra sessão, sobre a ponte lá que estão fazendo a sentinela, vereadorinho, a qual nós fomos lá visitar. Tão logo deu aquela enchente, Eu, você, na oportunidade, o vereador Valdir Venâncio, sei que outros vereadores aqui, o presidente da casa, o Antônio Teixeira, também já foram lá e agora foi feito. Quero aqui reiterar e deixar minhas considerações ao executivo que vai executar. Então, é um pedido de todos. Claro, respeito o meu colega vereador, que é da comunidade lá, o vereador Valdir Venâncio, então, que também sempre cobrou aqui, e me deu permissão para falar sobre esse assunto. Teve de sair, mas me deu permissão. Então, o executivo irá, sim, executar. Essa é a informação que nós temos hoje, que o Valdir Venâncio me passou, que cobrou posição, que o executivo vai fazer a plancha para fazer a ponte. Pois não, vereadorinho?
Senhor presidente, só... vereador, me permite?
Um dia,
Só, eu não entendi, estão fazendo, fizeram ou vão fazer?
Pela informação que eu tenho de hoje, que veio para essa casa, já mandaram serrar as pranchas para serem feitas. Então, essa é a informação que eu tenho, estou falando aqui com o endosso do vereador Valdir, que teve de sair.
Perfeito, perfeito. Obrigado, vereador.
Então, fica aqui... em efetivado, realmente, fica aqui os meus parabéns, acredito que em nome dessa casa toda, pelo trabalho que será concluído. E esperamos, sim, veemente que seja concluído. É uma participação do executivo que está fazendo, é um direito das pessoas de terem, mas a gente vê com grande avanço o executivo fazendo... sanando esse problema da comunidade, que é um problema antigo. E uma reivindicação, acredito, de quase toda essa casa. Para finalizar, senhor presidente, quero dizer que fazer um pedido aqui ao meu colega, líder do governo, me sinto envergonhado de fazer esse pedido, vereador, não por você, mas pelo departamento do DMR, do Executivo Municipal. Eu, várias vezes aqui, tenho sido chato e repetitivo, pedindo um servicinho de pequena monta, mas de grande valia para as pessoas que estão lá. Que é lá na linha São Jorge, na comunidade, mais precisamente, para a família do seu João Maria. E hoje, novamente, entrando em contato, não foi feito serviço. E agora eu estou entendendo que é uma questão de birra. Eu acho que a família não pode ser penalizada. Então, quero aqui fazer um pedido ao líder do governo, que o senhor assim o faça, em seu nome. Talvez o senhor consiga. Ou em outro nome de outro vereador. Porque eu estou achando que estão levando para o lado particular do vereador. Então, me sinto até envergonhado. E quero pedir novamente desculpa a essa família, que veio procurar várias vezes esse vereador. Mas estou lutando, sim, para concluir o servicinho de vocês, que é o corte num barranco, simplesmente. Parece pouca coisa, mas para eles que estão lá no dia a dia, na labuta, é muito. E para mim, vereador, se fosse atendido, claro que iria me satisfazer pessoalmente o meu ego. Mas, infelizmente, não sei, e eu não posso ser egoísta de sacrificar essa família por causa de um pedido meu. Então, peço... ao meu colega vereador, talvez você seja atendido, ou eu iria pedir ao companheiro Valdir, que não está aqui hoje, já teve de sair, então me reporta ao meu colega. Porque uma vez sendo atendido, vai ser a alegria, não desse vereador, a alegria daquela família que trabalha no dia a dia lá, e também tem o direito de ter esse serviço. Sempre fui um vereador que critiquei, mas sempre elogiei quando as ações são feitas. E eu não estou aqui criticando o Demério. Talvez esse vereador não tenha esse direito de fazer, mas eu sou representante como qualquer um dos vereadores dessa casa aqui. Sou um dos 9 representantes da população camponesa. Então fica aqui hoje meu repúdio e espero que acontecimentos dessa natureza não venham mais a acontecer. Espero aqui sempre estar falando de coisas boas, assim como estou elogiando a atitude do Executivo Municipal em fazer aquela ponte que tanto aquela população espera. Meu reconhecimento e meus parabéns a eles. Deixo um grande abraço, senhor presidente, e até a próxima sessão.
Senhor Presidente, eu preciso me ausentar, peço sua permissão.
Está autorizado.
Obrigada.
Vai se ausentar, vai se retirar. Então tá. Está com a palavra a vereadora líder da bancada do MDB, Maria Silva Raimondi.
Senhor presidente, meu boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos nossos amigos que permanecem conosco até este momento. Meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Faço uso destas palavras, desses minutos que me são de direito, apenas para amenizar um pouco a dor do vereador Roque, no sentido das máquinas, do DMR. Apenas quero dizer que o ego dele está lá embaixo, triste, mas não fique triste. Chegou ontem, em Campoerê, a retroescavadeira que esta vereadora conseguiu através de uma emenda parlamentar. Então, ontem já foi entregue, senhores, cidadãos de Campoerê, agricultores de Campoerê, chegou uma retroescavadeira, zerinho. Foi entregue ontem. Está lá no DMR, está lá através da Secretaria da Agricultura, para colocar-se à disposição de todos aqueles que precisam. Trata-se de uma emenda que esta vereadora conseguiu junto com um dos conhecidos políticos, e essa máquina já chegou, tendo sido ontem entregue ao município de Campoerê. Que seja um veículo a mais, uma máquina a mais, para auxiliar no desenvolvimento do nosso município. Está à disposição de todos os munícipes de Campoerê. Só saliento que, em primeiro lugar, esta vereadora gostaria que a máquina se destinasse mais aos pequenos e médios agricultores que mais necessitam neste momento. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador, líder do governo, bancada PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
Cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras que se faz presente, senhores vereadores, funcionários da Casa José Luiz, nosso funcionário da Rádio Atalaia, o Jonas, senhores que se fazem presente nesta noite no auditório, ouvintes da Rádio Atalaia que nos escuta nesse momento. Senhor presidente, quero de imediato já falar dos projetos que nesta noite tivemos nesta casa tramitando. E, se não me falha a memória, o projeto 0010, que se trata sobre os loteamentos, legalização e organizações de leis do nosso município sobre os loteamentos, direitos e deveres de quem faz o loteamento em nosso município. No meu entendimento, concordo com a colocação do presidente, após o projeto ser lido em plenário pelo secretário da Casa, e concordo, senhor presidente, que existia ainda algumas coisas a ser ajustada sobre leis para que os loteamentos possam, as empresas que vêm para o nosso município, temos conhecimento desse novo loteamento que a empresa, pessoas que vieram de fora e moram em nosso município, que estão loteando, e nós, vereadores, que queremos o bem de Campoerê, temos que termos o cuidado para que não atrapalhemos. Temos que ter o cuidado para que, mesmo realmente, essas empresas venham legalmente, dentro de lei, e façam um loteamento no qual nossa cidade vem se destacando, num lugar muito lindo, a par da BR, na saída do Paraná, numa presença que a nossa cidade, com certeza, vai avançar naquele espaço, com loteamentos, muitos lotes lindos, e, com certeza, nessa parceria, município, com os senhores que aqui estão investindo em nosso município, nós, vereadores, que fizemos as leis. Então, vamos analisar o mais rápido possível, como líder do governo, este projeto. Com certeza, o técnico da Prefeitura, na próxima sessão estará nesta casa explicando. Vou também passar pelo Executivo e conversar pessoalmente com ele, que ele esteja dentro do horário para que possa nós clarear o projeto, se diz assim, para que possamos votar, então, na próxima sessão, este projeto, que se trata sobre a legalização dos nossos loteamentos em nosso município. Quero dizer aos senhores rapidamente que, conforme a nossa vereadora me antecedeu, dar os parabéns à vereadora Rea Silva pela máquina, a nossa reta escavadeira nova que chegou em nosso município, através do seu pedido, que a vereadora é uma vereadora muito atuante e, do seu jeito, muito firme, vem ajudando nós, o município, o executivo, para que dê o melhor andamento do município e possam nossos agricultores terem bem atendido. Então, deixo os parabéns à senhora e ao executivo por fazer rapidamente toda a tramitação de documentos, toda essa máquina esteja em nosso município. Também, poucos dias atrás, presenciei um trator novo que chegou na área da agricultura, que estava também no pátio da nossa prefeitura e que já foi entregue aos senhores agricultores, ao diretor da agricultura, para que seja utilizada essa máquina nova, também um trator de pneu, que vai ajudar muito os nossos agricultores. Então, o nosso prefeito Nego Lima tem feito um trabalho com as dificuldades financeiras que temos encontrando em todo o país, principalmente nos pequenos municípios, onde todos têm conhecimento que o Fundan, que alavancava os municípios, não saiu neste ano passado, e isso foi um golpe muito grande para os pequenos municípios, no qual vem fazendo de tudo o nosso prefeito, que as coisas possam sim andar do mesmo jeito. É claro que não daquele jeito que a gente queria atender a todos, mas, da medida do possível, o nosso prefeito, na área da saúde, na Secretaria das Cidades, tem dado um atendimento muito rápido à população e tem andado umas secretarias dentro desse setor ao contento da população. Sabemos da demanda e o trabalho do DMR, quero aqui dizer sim que estão na minha região ainda, fazendo um belo trabalho naquela região. Dizer ao vereador Josimar de Mello, conheço a família do seu João Maria Campos, da região da linha São Jorge, é uma família muito amiga, e claro, vou interferir sim para que essa máquina, antes que seja, vou dizer aqui, vereador, retirada da equipe que estão trabalhando na região da Grande Taborda, seja feito esse trabalho ao seu João Maria, na sua propriedade, aonde se encontra a propriedade e aonde está a necessidade de tirar essa terra, esse barranco que vem atrapalhando o trânsito para ele, na agricultura, na propriedade dele. As máquinas estavam na região, na linha dele, e até fico surpreso em não ter já atendido esse agricultor. Então, sim, vou interferir como líder do governo e vou pedir que seja feito esse trabalho antes de se retirarem as máquinas da Grande Taborda. As chuvas agora que caírem em nossa região, sendo necessário mesmo, que estava na situação da agricultura, os pastos precisando de umidade, era necessário. E sabemos que aonde é trabalhado máquinas, aonde mexe com as estradas, logo após as chuvas, sempre tem dificuldade para que se afirme o terreno e possa, sim, transitar os caminhões pesados, ônibus escolar e carros com tranquilidade. Acredito que, após essas chuvas, o trabalho continuará naquela região da Grande Taborda e será atendido todos os agricultores, as estradas gerais, as chegadas das suas propriedades, para que todos tenham tranquilidade em transitar com os seus produtos, com o seu leite da propriedade. Quero me referir aqui a algumas colocações da vereadora na sessão passada, a vereadora que fez alguns comentários, e também discordar com alguns comentários com a vereadora que...
Pode registrar de qual partido, até porque...
A líder do governo do Partido dos Trabalhadores, do PT.
Líder da bancada, então.
Líder da bancada do PT. então, que se reportou na sessão anterior, algumas colocações não concordo com o que ela falou na palavra livre. Mesmo ela não sendo obrigada a falar aquilo que eu quero, mas tem coisas que ela insinuou e que nem existe ainda em nosso município. Era uma troca de planejamento na área da educação sobre a segurança nos nossos colégios do nosso município, que muitas vezes estão sendo depredados, colégios novos, reformados. É necessário essa vigilância, mas não existe nenhum contrato, muito menos do valor que ela falou. Então, a vereadora ela é muito craque em insinuar. Ela deixa, muitas vezes, de contar, quando ela foi secretária da Educação, que ela construiu na escola do bairro Melo, onde um murro ao redor da escola que foi construída, no valor de 140 mil, se não me falha da memória, e que aquele muro teve que ser demolido, porque ela construiu, além de ser um valor muito alto, não era compatível com o pedido dos engenheiros que fosse construído naquele tamanho, que não teve como a contenção do terreno, do barranco próximo à terraplanagem que foi feita da escola, esse muro construído pela nossa ex-secretária, vereadora hoje, aqui desta casa, ela construiu e gastou dinheiro público do município, da área de educação, aproximadamente uns 140 mil, que não deu em nada, que foi demolido partes, e agora, nesta gestão, sendo necessário novamente construir esse muro, então, conforme o pedido dos engenheiros, para que lá fosse construída, ou senão o município ficava sem nenhum benefício mais na área da educação em nível federal e estadual. Então, a vereadora esquece de dizer que a gestão dela como secretária da Educação foi um desmando. Ela conseguiu fazer vários contratos com uma empresa de uma comadre dela aqui do município, fazendo contratos que hoje não existem mais, não tem mais nem notícia dessa empresa mais, da comadre dela. Não sei onde está atuando ou se está trabalhando em outros municípios, mas aqui no município não tenho conhecimento mais dessa empresa, onde ela fazia todo mês aí um pagamento aproximadamente de 3.800 num setor. Depois tinha teatro para beber de mais 1.800. Aí, não chegando, ela conseguiu fazer contrato com essa empresa também na Secretaria da Família. Então, a vereadora é muito craque em fazer cambalacho, em fazer esquema para que se beneficiar ela mesma. Levou essa empresa a alguns municípios onde tinha conveniência a ela e também fez contrato na nossa região durante a gestão passada. Então, a vereadora não é tudo o que ela fala aqui. Quero que os senhores eleitores do nosso município, senhores moradores da nossa cidade, do interior, tomem muito cuidado com pessoas que tentam subir politicamente pisando nos outros e não concordando com nada que aquilo que é bom para o município, somente tentando atrapalhar o município para que as coisas não andem em nosso município. Esse tipo de político não precisamos, não temos necessidade de ter nesta casa. Então é bom os senhores do nosso município analisar muito bem quando ela manda os áudios dela para os senhores, analisa o que ela diz. Cuide bem e daí peguem e fiscalize, verem se é verdade. Porque ela tem mentido muito nos microfones aqui, na Palavra Livre, na nossa rádio Atalaia, que todos os senhores agricultores e moradores da nossa cidade têm escutado. Não queria entrar nesse assunto, mas como líder do governo, então me dou o direito também de defender quando a senhora vereadora não fala a verdade nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima.
Com a palavra, o vereador Adelio Soares. Retira a palavra. Para encerrar, então nós já vamos mais uma vez avisar os vereadores. Para 6h15, nós vamos convocar o Dário Ferlin, que ele que é o responsável da área dos projetos, para segunda-feira, 6h15, estar aqui, então, para explicar os projetos. E, mais uma vez, eu só quero dizer que a questão do projeto de lei complementar 010, esse presidente não está querendo que vote a toque de caixa. Esse presidente pediu apenas para que nós dessemos agilidade para que esse loteamento possa também ter, dar a agilidade à parte do loteador fazer a parte dele aqui em nosso município, e mais um loteamento bonito que vai ser aqui em Campo Herê. A vereadora questionou, a vereadora Rosane, ela questionou a questão dos 2 anos. Os 2 anos, gente, tem que fornecer esses 2 anos. Porque não é 2 anos depois que é vendido os terrenos, construído as casas. É 2 anos a partir do momento que faz o pedido. O pedido do loteamento, para o novo loteamento, ele tem 2 anos para fazer a infraestrutura. Mas é lógico que depois da infraestrutura pronta, é que vai conseguir o alvará para começar a investir dentro, para vender os terrenos e construir nos terrenos. Então, isso foi um erro que houve em 2015, quando foi feito feita a nova lei do loteamento, do solo do loteamento, e foi esquecido realmente para dar o prazo legal, o prazo legal e a questão da caução, que é obrigatório na lei do loteamento, tem que ter a garantia dos 10% do loteamento para o município também autorizar a documentação e a lei para o loteador realizar fazer o loteamento. Enfim, vai estar aqui segunda-feira o responsável, também vai estar explicando, porque eu não sou mais que ninguém para saber também. Então, apenas sei por causa da lei, que a lei anterior era assim. Mas, enfim, segunda-feira, todos estão convocados a partir das 6h15 da tarde para ouvir o secretário e também a partir das 6h30 a sessão da Câmara. Deixar um grande abraço a todos que estão acompanhando essa sessão através da Rádio Atalaia. Agradecer a presença dos nossos colegas que estão aqui, vereadores, vereadora, que ainda estão aqui, e também as pessoas que estão aqui na audiência, aqui no ouvindo, né, aqui no plenário, o Ré, o Jair e o Luiz de Matos. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, e até segunda-feira.